aniversário, eu falei, ah, quero viajar, comemorar meu aniversário viajando. Aí a gente pensou, ah, agosto, ainda tem neve, então vamos, ah, de repente vai pro Chile. Aí eu descubro que tem uma meia maratona da ASICS no dia 2 em Santiago.
Ai, meu Deus.
Aí eu já tô assim, gente, como que eu vou contar pra minha família que eu vou correr?
Que eu não vou casal. Lembra o casal, o Gonçalo e a Marcela?
Sim.
Eles vão fazer um teste de pré-casamento, né, em algum lugar, e descobriram que vai ter uma meia maratona em Mendoza. Eu falo, ah, por que não correr em Mendoza?
Você sabe que eu sempre desconfio desse descobriram, né?
É.
Parece que eles estão sempre procurando, né?
Agora minha família vai descobrir que eu quero. Agora já tornou-se público.
Ô, Elaine, em algum momento você, em alguma prova, tem alguma história que você achou que não fosse completar? Que você sentiu muita dor ou que você quebrou?
Então, eu, essa última meia que eu fiz agora em Lisboa, teve momentos assim, eu não sei, a minha baia, que eles separam, eles são muito organizados. E aí, a largada de Lisboa, você não, ninguém vai para a largada, só quem vai correr. Então, é em cima de uma ponte. E você desce, então você tem que tirar o agasalho e tal. Tava minha filha, meu namorado, eles estavam lá. Deixei tudo e fui para a largada. E aí entrei na baia e eu vi que era a primeira baia. Falei, gente, mas tudo bem. Eu fiquei, era a minha baia. Só que a hora que largou, vieram todas as outras baias. E essa ponte, é linda essa ponte, 25 de abril. E ela, nas laterais, ela tem umas grelhas. E só o meio de asfalto. Eu já larguei ali no meio. Mas quando largou, eu vi as pessoas caindo, acho escorregando, porque tinha chovido, ventando. E acho, não sei se...
Tem aquela multidão, tem aquela atrás, multidão, né?
E de repente eu vi o pessoal caindo. Eu falei, nossa. E aí o que aconteceu? Todo mundo fechou. E todo mundo ficou naquela pista do meio. Eu fiquei encaixotada. E aí quando deu o primeiro quilômetro e eu olhei, eu estava abaixo de 4. Eu falei, gente do céu. Não é o meu pace. Aí, no segundo quilômetro, eu olhei e falei, meu, eu não vou olhar mais. Não vou olhar mais. Sai. Olha, mais 5 quilômetros de ponte. Eu falei, você vai sair e vai administrar. É isso. Então, eu tive que lidar com o que não estava planejado. Eu tive que me adequar. Eu falei, ok. Não vai ser a primeira vez que você tem que mudar o rumo no meio da história. Aí, terminou a ponte. Aí eu disse, eu tava assim, falei, gente, eu podia parar aqui. Por que que eu não fiz inscrição para os 10? Eu pensei, gente, por que que eu não fiz para os 10?
E é muito louco, porque a gente vai correndo e vai pensando. A gente tá correndo, mas a gente vai pensando em várias coisas, né?
Tipo, os nossos pensamentos.
É, os nossos pensamentos vão longe.
E aí, quando eu saí da ponte, eu falei, agora é só você administrar. E aí eu comecei a pensar, peraí, você fez 3 longos de 25 quilômetros. Você fez não sei quantos tiros. Eu falei, você tem resistência. Eu falei, ok, que não saiu, que a tua largada, que os primeiros quilômetros você não estava no seu pace. Mas você vai terminar no tempo que você está planejado, que está na tua planilha. E aí eu fui e consegui, aí depois jogaram uma garrafinha de água, pegou bem no meu médio pé, eu escorreguei, falei, opa, o core funciona. Puxei, não caí, não sei como. Aí eu falei, olha, você já saiu errado. Você já pisou na garrafinha.
Não, mas é muito legal isso que ela está descrevendo, que é tudo que a pessoa fica pensando, né? É essa disputa mental que você tem com você mesmo.
E você tem que usar isso a seu favor. Eu poderia falar, deu tudo errado, chega, você quase caiu. Não, eu falei, não, agora está tudo certo. Está tudo certo, agora é só terminar. E faltava um pouco mesmo. Fiz o retorno, terminei dando risada. Dancei na chegada para minha filha.
Com história para contar para gente.
História para contar, porque eu falei, só eu sei o perrengue que foi para eu chegar aqui e bater o tempo que estava na minha planilha.
E bateu?
Bati.
Aí!
Ó, Vanderlei Oliveira ficou feliz, hein?
Ficou feliz. Orgulhoso, Vanderlei Oliveira.
E legal. Ele tem costume de acompanhar vocês nas maratonas? Ou nas meias? De vez em quando ele acompanha?
Sempre presente, não, nem sempre ele pode viajar.
Claro.
Mas as que a gente faz aqui em São Paulo, sempre presente. Quando eu fui para Nova York a primeira vez, ele estava. Paris também. Então, sempre que ele consegue agenda, ele vai.
Ah, maravilhoso.
E se ele não viaja, mas ele está presente, mandando mensagem, sempre mandando uma mensagem de otimismo, de você pode, você treinou. Isso ajuda muito durante o percurso.
E você também tem a experiência como fisioterapeuta, certo?
Sim.
E o quanto você acha que isso faz diferença para você como corredora?
Isso faz muita diferença, porque eu já tive a péssima experiência de você estar num ciclo e quando você está perto da prova você sentir um desconforto. Você vai falar, faltou alguma coisa. O que faltou? Faltou a fisioterapia. Então, a partir do momento que eu comecei a usar a fisioterapia dentro da minha planilha, uma vez por semana, isso também o Vanderlei sempre colocou, fisioterapia e natação. É, você não precisa nadar para performance, mas você vai nadar para soltar a musculatura.
Olha, que interessante.
Então, todo domingo eu entro na piscina, meu off de corrida, eu vou lá e nado. Então, a fisioterapia também é importante. Uma vez por semana, pelo menos, porque faz uma liberação miofascial, faz mobilização, faz alongamento, usa os recursos da fisioterapia e você oxigena os músculos, você tem aquela coisa que te deixa inteiro para a prova, né? Então, hoje que eu atendo, tenho pacientes, e 90% são praticantes de esporte, não só de corrida, eles falam a mesma coisa, porque também, de vez em quando, eu jogo beach tênis, faço aula. Então, as dores, eu me sinto muito próxima dos meus pacientes, porque muitos dos desconfortos que eles sentiram, eu também senti. Então, a gente consegue, eu consigo... acho que atender e eles falam, nossa, como é gostoso ser atendida por quem conhece, por quem sabe o que eu estou falando. Então, isso eu acho que ajuda muito, porque algum tempo, ou tem algumas linhas mais conservadoras que falam, para de correr, para de jogar. Se eu parar, talvez a minha dor também vai parar, mas a lesão está ali. Então, eu falo, não, você vai sair daqui, amanhã você corre e me fala o que você sentiu. Porque aí a gente vai adequando o tratamento, a gente muda alguma coisa do protocolo, caso ele não funcionou. Então, eu acho isso muito interessante. Eu sempre fui em fisioterapeuta que não mandava parar de correr. Falar, parar de correr, eu falava, então, ok.
Porque daí vai te tirar... assim, do esporte que você ama, né? Da sua paixão ali. Aí fica complicado, né, Galvão?
Parar falar, de correr.
Olha, vai ter que parar de fazer essa atividade física. Pô, você tá a vida inteira fazendo isso.
Só em último caso mesmo.
Os ortopedistas hoje, eles até indicam a fisioterapia no pré-operatório, porque o pós fica muito mais facilitado, fica muito mais rápido.
Olha que interessante.
Então, isso é muito legal. Eu estudei no Einstein, né? E lá os ortopedistas, eles adotam isso. Vamos para fisioterapia. Muitos não vão para cirurgia.
Olha, só com o trabalho de fisioterapia já evitam a cirurgia.
Evita a cirurgia. E os que têm que ir para a cirurgia, o pós-cirúrgico é diferente. Volta muito mais rápido para o esporte.
A recuperação é outra,
recuperação,
né?
A recuperação é outra.
E você já teve passar por alguma cirurgia?
Nunca tive nenhuma lesão que tenha que me afastar do esporte, nunca fiz nenhuma cirurgia.
E você, como fisioterapeuta, você acaba fazendo esse protocolo, consegue fazer em você mesma? Porque seria maravilhoso, né, gente? Você mesma, né, vai lá, faz um rolinho, faz alguma coisa, porque você entende o que tá acontecendo. Diferente de mim, que eu falo, ai, tá doendo aqui do lado, o que será que é? Eu não tenho ideia.
Então, eu tenho um pacote fechado com o fisioterapeuta que trabalha comigo. Hoje, inclusive, é meu dia.
Justo.
Então, por quê? A liberação miofascial com rolinho é bem legal, você tem em casa, mas você precisa... ter o toque para você sentir aonde você tem que pegar mais forte. Então, a mão, o toque, não dá para ser substituído. E o rolinho, quando a gente se alto, a gente se alivia. Então, o fisioterapeuta não, ele vai achar ali aquele ponto e ele vai tratar. Agora, os recursos, eu uso, eu não viajo, por exemplo, sem um laser. Eu não viajo sem o meu laser, sem o meu TENS. Não, o laser é uma pistolinha que você coloca na musculatura, eu faço o pré, depois eu faço o pós. e ele recupera os ligamentos, os tendões, como se você não tivesse feito.
Nossa, já quero saber.
Meu Deus, olha aí.
Então, tanto é que, por exemplo, teve a maratona de São Paulo, né, domingo passado. Eu atendi vários no sábado e no domingo, ou na segunda, falou, volta pra gente fazer. E a bota, né?
Não, a bota é maravilhosa, a botinha é incrível. Você vai saber porque é a bota que Cristiano Ronaldo usa. Sim. Aquela LED Boots, sabe? Vou até falar aqui o nome da marca, mas é aquela que faz aquela compressão total. Você já fez, Galvão?
Não, nunca fiz.
Precisa fazer, Galvão.
Mas eu vejo.
Parece muito bom.
Aumenta a circulação, oxigena os músculos, é bom no pré e no pós.
É.
Pode fazer. E eu também comprei não só a bota, mas eu tenho quadril. O quadril é maravilhoso, porque...
Nunca ouvi falar.
Pega o quadril, então acho que aqui em São Paulo, não sei se tem mais.
Você trouxe de fora?
Trouxe. Então tem o quadril, que ele pega a posterior de coxa, pega a lombar e o quadril.
Não, maravilhoso. Já tive até probleminha no quadril. Trabalhei muito na fisioterapia por conta disso. Que sonho!
É, na verdade, a fisioterapia é fantástico.
É fantástico.
Eu tive uma vez só, né? E assim, minha vontade era voltar, sabe? Deu certo. Uma vez foi suficiente, mas minha vontade, porque é tão bom, cara. Você sai dali nas nuvens, né?
Quando... Olha, veja bem, eu amo a fisioterapia, mas quando eu chego lá, vou até mandar um abraço aqui pro meu fisioterapeuta, que é o Thiago. Que o Thiago, gente, é isso aí, esse lance de... Eu só xingo, gente. Ele vai com aquela, né, vai apertando, e eu falo, pelo... Eu só xingo, só falo palavrão. A pessoa do lado já fala, olha, você me desculpa, é porque tá doendo muito. Mas é exatamente isso, né? Vai soltando, ele vai pegando de um jeito que quando a gente usa ali com o rolinho e tal, a gente faz ali um minutinho, dois minutinhos e tá certo. E, meu, lá não, lá você fica meia hora e... mas você sai de lá com as pernas leves,
é
principalmente
isso?
No dia seguinte.
Nossa,
mas
gente...
dói muito, Galvão.
É que
dói
muito. A única vez que eu fui, que eu precisei, ele deu...
Ai, pra mim doeu muito.
Ele deu aquela... Sabe quando mexe no teu corpo, assim, dá uns estalos?
Sim.
Já... Pô, já me resolveu de um jeito, cara, que eu já saí nas nuvens.
Não resolve. E eu sinto também, no dia seguinte, eu tô muito mais solta pra correr. Me dói mesmo, dói. Eu faço toda semana, eu sinto dor. Dói, que eu falo, meu Deus.
A dor é inerente, né?
Ô, Elaine.
Quem corre tem dor, qualquer pessoa que
claro,
pratica exercício.
Exatamente.
Tem dor.
Quando eu falo de lesão também pro meu coach, pro Marcos Paulo Reis, eu falo, ah, tô com canelite. Eu falo, Mirelle, se você treina, se você corre, uma hora vai ter uma lesão. Só não tem lesão quem não pratica esportes, quem não pratica atividade física,
eu
né?
Eu acho que tem, porque sem ficar sentado no sofá assistindo televisão, vai ter problema na lombar.
Perfeito.
Tem problema na cervical. Então, eu acho que hoje o sedentarismo, ele prejudica mais do que a gente que corre todos os dias. Porque a gente que corre, a gente sabe, a gente tem consciência que você tem que fazer fortalecimento, que você tem que ir no fisioterapeuta. Então, a gente tem uma consciência corporal melhor. Agora, a pessoa que não faz nada, ela acha que está ali, ela está protegida, e não está. Porque eu atendo idosos, adolescentes, que estão tudo com problema de cervical, de postura, por causa de celular. Então, para você ver como o sedentarismo, como você não faz, ir para academia ou fazer alguma coisa, também prejudica.
Nossa, a postura de celular é isso.
Nossa,
né?
Eu acho que celular...
Ei, olha aqui, ó, você fica aqui o tempo inteiro, com o pescocinho assim.
Na verdade, eu tenho a impressão, vão até aproveitar a presença
fazer uma
da
consulta.
Fisioterapeuta, né? Não, eu tenho a impressão que, como o celular é uma coisa... relativamente nova ainda na história da humanidade, né? Se você pegar o tempo todo...
Tem tipo 50 anos o celular.
Se você pegar o tempo todo que existe o telefone celular da forma como ele existe hoje, né? Que é um smartphone que você tá ali o tempo todo na internet.
É indispensável.
Ó, se você parar para pensar, não tem mais do que... Cara, acho que não chega a 15 anos. Acho que não chega a 15 anos.
Não chega.
É, não chega a 15 anos.
Olha, posso falar? Eu fui morar na Austrália. Isso foi 2009, voltei em 2010, eu não tinha smartphone.
Então, é
2010.
Isso. É isso que eu quero dizer. Então, as consequências desse uso, desse abuso, né, das pessoas hoje no celular, o tempo todo na telinha do celular, isso pensando nas consequências físicas, elas ainda não apareceram, não é verdade? Sim,
ainda estão por vir, né? Então, a gente percebe nesse público que usa muito, né? Esses adolescentes que não saem das telas, mas isso vai, eu acho que vai piorar, né? Vão começar a surgir os problemas mais sérios e tá aí, a fisioterapia tá aí para corrigir, porque é o que eu falo, ou usa a tela aqui em cima ou deita e fica com o celular. Não dá para ficar sentado olhando a tela embaixo, o iPad ou o celular.
É na postura correta, né? Não existe uma postura correta para ficar olhando o celular.
Você pode até começar com essa postura correta, mas depois de alguns minutos você já vai...
Relaxa, é o normal, é o natural, né? Todo mundo.
É, exatamente. Agora, Elaine, para quem quer começar a correr, para quem é mamãe, ou para quem acha que a corrida não é para ela, que o esporte não é para ela, que ela não tem tempo, enfim, o que a gente pode dizer para essa pessoa?
Olha... dá para fazer, dá para conciliar. E isso vai ser, eu sempre falei isso para minha filha, não faça o que eu tô te pedindo, faça o que eu faço. Então, isso foi muito positivo na vida dela, né? Porque o esporte sempre teve inserido na vida dela, porque ela cresceu vendo a mãe fazer esporte. Então, dá para dar um jeito. Eu lembro da minha filha na largada do Ironman de pijama, na areia. Então, ela cresceu nesse mundo. E eu deixava lá com o técnico, falava, a mamãe vai lá nadar, daqui a pouco eu saio, vou pegar a bicicleta. Elas iam um crachá enorme para ela, com o telefone, com o endereço da pousada, do técnico, falava, fica de olho, e falava, não sai de perto. E assim, nunca, graças a Deus, ela sempre foi esperta, cresceu. Tanto é que é filha única, e com 18 anos, falou, eu vou estudar fora. Então, é até uma forma da gente não proteger tanto, porque a gente tem a nossa vida. Se eu tivesse vivido 100%, não tivesse feito tudo que eu gosto no esporte, com 18 anos ela ir embora, eu ia olhar e falar, e agora? E agora? E ela foi, ela gosta de esporte, aprova, acha o máximo que eu faço, e ela faz.
Que legal.
É isso, vamos fazer esporte e levar os filhos juntos.
É isso, exatamente isso. Dar o primeiro passo e fazer com que eles participem das nossas atividades, né? Sim. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso. Elaine Serrano, muito obrigada. Adorei que você participou aqui com a gente do Corre TMC. Uma história muito legal para quem está nos escutando aqui. Que seja uma grande inspiração. Adorei. E será sempre muito bem-vinda na nossa próxima temporada.
Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui. E quando quiser, é só chamar.
É isso, parça!
Valeu, valeu, Bia.
André Galvão, muito obrigada. Vai pro Corre hoje ou não?
Ah, já tô no Corre.
Então é isso, gente. Obrigada pela companhia, a gente se vê. Fui, porque eu tô no Corre. Tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Faltam 26 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Olá, 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 muito bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa manhã de sábado aqui na TMC. Hoje, se eu não me engano, dia 16 de maio de 2026, a gente tá começando esse TMC 360, versão Pocket, versão sábado. Eu gosto de chamar de Sabadão TMC. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar com você durante toda essa manhã atualizando as principais informações do Brasil, do mundo e da sua região. Muitíssimo bem acompanhada por Rafael Tebas. Bom dia, Rafa.
Bom dia, Estela Ribeiro. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no TMC 360. Fazia tempo, né, que a gente não apresentava junto aqui. Dia 16 de maio já, dia 16 de maio de 2026, e você participa com a gente aqui mandando a sua mensagem. 119-7221-1001, 119-7221-1001.
Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube também, TMC News BR. Você pode acompanhar as imagens do que acontece aqui no nosso estúdio. Pode ver que eu estou usando uma blusa vermelha com gola V. Rafael Tebas está com um suéter estilo escocês.
Olha lá.
E você elegante, também mas... acompanha as imagens das nossas reportagens e também das nossas praças em todo o Brasil. Você que está ouvindo a gente em São Paulo e em Brasília através do 100.1. Em Curitiba, através do 100.3, Rio de Janeiro, 101.3, Belo Horizonte, 88.7 e Recife, 92.7. Vamos começar com o nosso giro de notícias?
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC
tem pra te atualizar. Tem se importa pra você.
Sete horas e quatro minutos, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, denunciou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A investigação começou após pedido de Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Segundo a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, Zema utilizou perfis ligados ao cargo para divulgar o conteúdo investigado. E agora o caso deve ser avaliado, então, pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
E Gilmar Mendes questionou um vídeo publicado por Romeu Zema com críticas ao STF e aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Na gravação, os ministros aparecem retratados como fantoches no contexto do caso Master. Para Paulo Gonê, a publicação ultrapassou os limites da crítica política aceitável. Em nota, Zema afirmou que não vai recuar um milímetro diante da denúncia.
Sete horas e cinco minutos, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, divulgou um vídeo se defendendo das acusações levantadas pela Polícia Federal na Operação Sem Refino. Castro afirmou estar à disposição da justiça e disse ter absoluta convicção da lisura dos atos de sua gestão. Segundo a Polícia Federal, ele teria atuado para favorecer interesses do grupo Refit, investigado por fraudes fiscais e também lavagem de dinheiro. Castro também afirmou que seus advogados vão contestar as conclusões da investigação no Supremo Tribunal Federal.
Cláudio Castro foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira no âmbito da Operação Sem Refino. A investigação apura um esquema bilionário de fraude tributária, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo o grupo Refit. Segundo a PF, a relação entre Castro e a empresa teria criado um ambiente favorável à continuidade do esquema investigado. Castro rebateu as suspeitas e afirmou que sua gestão foi a única a conseguir cobrar dívidas da Refit com o estado do Rio de Janeiro.
E o Ministério da Fazenda lançou uma calculadora online para simular renegociações de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil. A ferramenta permite que pessoas com renda de até 5 salários mínimos consultem condições estimadas de pagamento antes de procurar os bancos. O sistema mostra valores aproximados de parcelas, descontos, enfim, também possibilidade de uso do FGTS nessa renegociação. De acordo com o governo federal, a medida busca ampliar a transparência e também facilitar a organização financeira dos consumidores endividados.
E a arrecadação por vaquinhas para pré-candidatos das eleições deste ano começou nesta sexta-feira e já soma mais de R$ 200 mil reais em doações. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, lidera a lista com mais de 55 mil reais arrecadados para a disputa ao Senado. Em seguida, aparece o presidenciável Renan Santos, do partido Missão, com mais de 49 mil reais em doações. Integrantes do Missão, legenda ligada ao MBL, estão entre os nomes que mais arrecadaram nas primeiras horas da campanha.
7:07, o deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, admitiu ter assinado um contrato com poderes de gestão financeira sobre o filme Dark Horse, que contará a trajetória de Jair Bolsonaro. Esse tema também muito polêmico nessa última semana, ganhou também as redes sociais. A declaração ocorreu após a reportagem do Intercept Brasil apontar que ele atuou como produtor executivo da obra ao lado do deputado Mário Frias. Segundo documentos revelados pelo site, Eduardo Bolsonaro teria participação em decisões estratégicas e também na captação de recursos para o projeto. Em vídeo que ele publicou nas redes sociais, ele então afirmou ter investido cerca de $50 mil para garantir a contratação de um diretor de Hollywood.
E no noticiário internacional, o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hezbollah foi prorrogado por mais 45 dias, segundo um anúncio feito nesta sexta-feira pelo governo dos Estados Unidos. A decisão foi tomada após dias de negociações entre representantes de Israel e do Líbano, realizadas em Washington. Os Estados Unidos classificaram as conversas como altamente produtivas e informaram que novas reuniões estão marcadas para os dias 2 e 3 de junho. A trégua tinha sido anunciada originalmente em 16 de abril pelo presidente americano Donald Trump e já havia passado por uma primeira prorrogação. Mesmo com a redução dos confrontos, os ataques continuam sendo registrados no sul do Líbano.
E o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, confirmou a morte de Abu al-Minuki, apontado como um dos principais líderes do Estado Islâmico no mundo. A operação foi realizada em conjunto pelas Forças Armadas da Nigéria e também dos Estados Unidos. Segundo o governo nigeriano, al-Minuki comandava operações do grupo extremista na África Ocidental e também em outras regiões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a morte do terrorista representa um duro golpe na estrutura global do Estado Islâmico. 7:10.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Hora de saber como é que fica o tempo, o clima aí na sua região neste sabadão. Aproveitando para lembrar que você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 11972211001, contando quais são os planos para esse sábado. O que você está fazendo? Está trabalhando aqui com a gente? Está passeando? Vai estudar? Vai viajar? Manda sua mensagem aqui para a gente. Se você está em Curitiba, olha só, o sábado vai ter sol aparecendo entre algumas nuvens, mas a chuva pode dar as caras rapidinho durante o dia e também à noite. A mínima é de 19 graus. Não, a máxima de 19 e a mínima de 14. E tá frio em Curitiba, hein?
Tá frio demais. Inclusive, durante essa semana, no Start TMC aqui, viu, Estela? A gente, logo no comecinho da manhã, passando a previsão do tempo, em muitos dias, 7 graus, 8 graus. Teve dois dias que tava 3 graus em Curitiba. Realmente muito, muito, muito frio. Melhorou um pouquinho a situação, mas ainda assim, muito frio. Inclusive, nesse instante, nós temos, na região do centro de Curitiba, 14 graus. A mínima que você citou aí. Então, tá frio, tá frio.
Aqui em São Paulo, o sol aparece, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde. À noite, tem pancada de chuva, máxima de 25 e mínima de 16.
E no Rio de Janeiro, o calor continua, com sol e muitas nuvens durante o dia, mas atenção, porque a chuva pode chegar à tarde e continuar também durante a noite. A máxima é de 29 e a mínima de 20 graus.
Em Belo Horizonte, cenário parecido, tá? Sol entre nuvens e pancadas de chuva previstas para tarde e noite. Mínima de 17 e máxima de 27 graus.
E em Brasília, sábado vai ser mais tranquilo, sol entre algumas nuvens, não tem previsão de chuva, um ótimo dia para aproveitar ao ar livre. Máxima de 27 e mínima de 16. E nessa época do ano não chove, né, em Brasília. No entanto, nessas últimas horas, isso foi realmente incrível. Nas redes sociais, muita gente até postando vídeos. garoa, garoa e até dá para dizer uma chuvinha leve em algumas regiões administrativas do Distrito Federal, que é muito incomum para essa época do ano.
Dá até para respirar melhor, né? Fica mais úmido assim, mais gostoso de respirar, né?
É verdade.
Vocês que são alérgicos, que começam nessa época do ano com o nariz coçando.
Eu tô aqui quase espirrando de rinite.
Ô, gente, para fechar no Nordeste, Recife, Henrique não está aí hoje para colocar nossa trilha de boa viagem, porque o dia vai ser chuvoso, também à noite vai ter chuva, mínima de 24, máxima de 28, ou seja, com chuvinha talvez não dê praia de boa viagem hoje. 7 horas e 12 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Vamos então girar nossa reportagem. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, ao vivo com a gente, o Gustavo Sleman, pelo seguinte, né? Ele vai atualizar as informações, os detalhes da Operação Sem Refino da Polícia Federal. A gente sabe aqui, contextualiza, um dos principais alvos dessa operação, Cláudio Castro. Muito bom dia, Gustavo. Bom sábado.
Bom dia, Gustavo.
Bom dia, pessoal. Ótimo sábado para todos nós. Ótimo plantão também. Dia quente aqui no Rio de Janeiro, inclusive nos bastidores políticos. O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, ele que foi um dos principais alvos, como vocês disseram, dessa operação de ontem. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de busca e apreensão na casa dele, um apartamento em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Durante a noite, Cláudio Castro se manifestou sobre essa ação que tinha como principal alvo, inclusive com um mandado de prisão expedido contra ele, Ricardo Magro, empresário ligado, dono à Refit, antiga refinaria de Manguinhos. Cláudio Castro, nesse vídeo publicado durante a noite no Instagram, se defendeu, disse que, nas palavras dele, há algo muito estranho em relação às investigações por parte da Polícia Federal e também da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou aí que essa operação fosse realizada ontem, não só na casa dele, como também em outros alvos ligados a essa ação e a essa apuração da PF. Cláudio Castro disse que a defesa dele, os advogados dele, vão até Brasília na próxima semana apresentar um memorial ao STF para poder rebater o que consta, né, na decisão que determinou aí Cláudio Castro como alvo de mandado de busca e apreensão. Os agentes levaram um celular, um tablet e outros materiais. A família de Cláudio Castro estava no momento da chegada dos policiais, de acordo com os advogados. No vídeo publicado ontem, Cláudio Castro rebateu as alegações de que ele teria favorecido e usado a máquina pública para impedir que a Refit pagasse dívidas e aliviasse outras contas também da empresa. A gente tem inclusive um trecho da palavra de Cláudio Castro falando sobre isso, alegando que o Rio foi o único estado que fez com que a Refit começasse a pagar os débitos.
Sobre a empresa alvo da operação de hoje, todos sabem que é uma das maiores devedoras do país e possui passivos com praticamente todos os estados e com a União. Mas adivinhe só, qual é o único estado que conseguiu cobrar impostos devidos por essa empresa? O estado do Rio de Janeiro. E isso só foi possível graças a um grande esforço nosso para cobrar essa dívida. Conseguimos garantir um acordo que já devolveu mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. Então pergunto, quem estaria beneficiando devedores e ao mesmo tempo sendo o único a conseguir cobrar o pagamento de dívidas?
Cláudio Castro também rebateu uma outra alegação que consta na apuração da Polícia Federal de que o governo do Rio, na gestão dele, teria criado uma lei que inclusive ganhou um apelido de lei, Ricardo Magro, para favorecer o empresário e a antiga refinaria de Manguinhos, a Refit. Ele rebateu essas acusações, disse que a lei só foi criada, na verdade, por conta de uma determinação da Justiça, e um outro trecho da lei foi criado a partir de uma recomendação do governo federal. Enfim, agora a gente fica na expectativa, né, dessa questão da defesa de Cláudio Castro ir a Brasília para apresentar esse memorial rebatendo acusações na próxima semana no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, além de Cláudio Castro e Ricardo Magro, outros nomes tiveram aí envolvimento também na ação de ontem com mandados de busca e apreensão, inclusive um ex-secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e também um desembargador de justiça que já havia sido afastado no início do ano aqui na capital fluminense, após a própria justiça, a Corregedoria e o Conselho Nacional de Justiça entenderem que ele estava aplicando decisões favoráveis à Refit. A gente procura e aguarda ainda um posicionamento das defesas dos demais envolvidos nessa ação, pessoal.
Tá joia, Gustavo, obrigada. A gente continua acompanhando quais serão os próximos passos da defesa do Cláudio Castro. Ô, Gustavo, você já está em clima de Copa? É impressão minha? Acho que dá para ver aqui ele com um colarinho ali verde e amarelo. Já é a expectativa para o anúncio da seleção na segunda-feira?
Não, eu vou confessar a vocês que a camisa que eu tô por baixo é que recentemente eu fui visitar o Mundo Pixar, um evento que tá acontecendo aqui no shopping na zona sudoeste do Rio. É. E, enfim, envolvendo Toy Story, que é meu filme favorito. Inclusive, a camisa que eu estou por baixo hoje é a do Woody, que é o meu personagem favorito do filme.
Legal, Gustavo. Então tá joia. Fofo também. Muito obrigada pelas suas informações. Um bom sábado para você. Agora, às 7:17.
E a gente continua então aqui girando, movimentando a nossa reportagem, depois desse momento fofo aqui no TMC 360. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, denunciou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pelo crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai para Brasília, Adrian de Almeida tem mais informações.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes acionou a PGR depois de Gilmar Mendes pedir investigação contra Zema no inquérito das fake news. Ao analisar o pedido, Gonet entendeu que o foro para tratar do tema é do Superior Tribunal de Justiça, já que o crime tem relação com o exercício do cargo. Na época, Zema teria postado os vídeos em perfis públicos ligados com a atuação política e institucional dele. Zema, por sua vez, respondeu que não vai recuar um milímetro. Ele ainda fez referência aos magistrados ao chamá-los de intocáveis e que não aceitam críticas.
Os intocáveis não aceitam críticas. Os intocáveis não aceitam humor. Os intocáveis não querem prestar contas de seus atos. Os intocáveis se julgam acima dos demais brasileiros. Não vou recuar um milímetro.
No vídeo publicado por Zema, os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli são representados por fantoches que criticam a atuação deles no caso do Banco Master. Segundo Gilmar, o conteúdo do vídeo despreza não apenas a honra e imagem do Supremo Tribunal Federal, mas a dele também.
Muito bem, 7:19. Ô Rafa, você sabe que esses intocáveis também é o nome de um filme, um clássico do cinema norte-americano, né? Um filme do Brian De Palma, que tem o Kevin Costner como aquele agente federal do Tesouro americano. Ele enfatizou tanto esse os intocáveis, que eu até lembrei desse filme de investigação na polícia. Agora, continuando a falar sobre o Romeu Zema, essas declarações dele sobre o Flávio Bolsonaro repercutiram nos bastidores da direita e provocaram um desconforto até dentro do próprio Partido Novo. E quem traz essas informações pra gente é o Júnior de Castro.
O embate entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o senador Flávio Bolsonaro ganhou novos capítulos e provocou ruídos dentro da aliança entre Novo e PL. A crise começou depois de Zema publicar um vídeo criticando Flávio por cobrar recursos do ex-banqueiro Daniel Forcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema classificou o episódio como imperdoável e um tapa na cara da sociedade. A declaração repercutiu negativamente entre integrantes do Partido Novo, principalmente no Paraná, onde a legenda mantém alianças políticas com o PL para as eleições de 2026. O Diretório Estadual Paranaense afirmou que a divulgação do vídeo foi precipitada e gerou desgaste desnecessário em acordos já estabelecidos. A nota ainda defendeu a manutenção da parceria entre Novo e PL, baseada na oposição ao PT e à esquerda. Mesmo diante das críticas, o presidente do Novo aqui em Minas, Christopher Laguna, saiu em defesa de Zema e afirmou que o partido apenas cobra esclarecimentos sobre o caso. Ele também negou que o episódio represente o fim entre a relação dos partidos e disse que as doações recebidas da família Vorcaro ao Partido Novo foram feitas de forma legal e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral.
7:21, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC 360, quem escuta sabe. TMC.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse domingo, a partir das 5:30 PM, a gente já tá no esquenta pra esse jogaço. Guarani e Ituano, clássico do interior paulista, exclusivo no canal do Benja, lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC da hora.
Você já calculou quanto custaria acompanhar a Copa do Mundo FIFA 2026 de pertinho? Prepara o bolso, porque a viagem para os Estados Unidos, México e Canadá vai exigir um bom planejamento. Os custos com passagem, hospedagem e alimentação variam bastante. Uma viagem de 10 dias para acompanhar a fase de grupos não sai por menos de R$10 mil no México e pode facilmente passar dos R$100 mil nas cidades americanas mais badaladas. Mas o que assusta mesmo são os ingressos. Na primeira fase, um bilhete oficial sai em média por R$1.600. Agora, se o seu sonho é estar no MetLife Stadium para a grande final em Nova Jersey, segura a emoção. Na revenda não oficial, as entradas estão chegando a bater a casa de quase R$1 milhão. É a Copa mais cara da história para o torcedor. E é claro, se o orçamento apertar, você não perde nenhum lance aqui na TMC, a rádio oficial da Copa do Mundo FIFA 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Estamos de volta, 7:23. Você conectado a gente aqui na TMC e através do YouTube também, no TMC News BR. A gente tem aqui já um alôzinho dos nossos ouvintes e espectadores. Bom dia de Porto Alegre, da Lígia Costa. Bom dia para você, Lígia.
Bom dia, bom dia.
Obrigada pela participação. Da Lourdes Rocha também, bom dia. Ana Paula Neves, bom dia. E o Nildo Alves falou que o tempo tá ruim. Tá ruim? Ele falou, não, pro Flávio Bolsonaro, amigo do Vorcaro, então tá certo. Agora 7:23, vamos atualizar nossas notícias. Uma norma do Ministério do Trabalho que obriga empresas a monitorarem riscos à saúde mental dos funcionários vai entrar em vigor no próximo dia 26. A medida prevê que as empresas identifiquem e eliminem fatores psicossociais que possam causar ansiedade, depressão e burnout no ambiente de trabalho. Burnout, para quem não sabe, é aquela estafa por causa do trabalho. Entidades empresariais afirmam que as regras ainda geram dúvidas e podem aumentar o risco de judicialização e multas. O governo defende que a mudança amplia a proteção à saúde mental e melhora as condições de trabalho no país. Lembrando que, ultimamente, os casos de afastamento por causa de saúde mental vêm crescendo e realmente é uma medida que pode favorecer, né, o cuidado com essa saúde mental do trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho.
7:25, a Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, venda e distribuição de produtos da marca IP, com lotes terminados em 1. Olha só, informação bem importante, hein? A medida foi confirmada em reunião da diretoria da agência nesta sexta-feira e reiterada já no fim da noite de ontem, portanto. Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas em etapas críticas do processo de produção e controle de qualidade. O recolhimento dos produtos, no entanto, segue suspenso até nova análise da proposta apresentada pela empresa.
É, só lembrando que essa semana a gente teve uma repercussão dessa apreensão dos... Não apreensão, da proibição da fabricação e também da venda dos produtos IP. E ao mesmo tempo a gente teve pessoas se manifestando nas redes sociais, ingerindo o produto. E especialistas da área médica e da área de saúde afirmaram dos riscos, né? De se fazer esse tipo de coisa, porque... Tomar detergente normalmente já não é uma boa ideia. Se é um detergente com possibilidade de contaminação, pior ainda, né? Especialmente para pessoas imunossuprimidas, para bebês, para idosos, pessoas com comorbidades. Então, se vocês puderem evitar ingerir detergente nas próximas semanas, o Ministério da Saúde agradece. No noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou Taiwan contra uma declaração formal de independência em relação à China. A declaração foi feita após uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim. Trump afirmou que não quer uma escalada militar na região e defendeu que a China e Taiwan esfriem os ânimos. Pequim considera Taiwan parte do território chinês e afirma que a questão é o tema mais sensível da relação entre China e Estados Unidos.
Falar de esporte agora, e olha só, hein? É incrível. Olha o que o Bruno Chiesi separou aqui. O Corinthians tem um acordo para facilitar a saída do goleiro Hugo Souza. Olha só, na próxima janela de transferência. A diretoria do Corinthians aceita, então, negociar o jogador caso, evidentemente, ele receba uma proposta superior a 13 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Hugo Souza tem, né, a intenção de jogar no futebol europeu, de voltar exatamente para a Europa. Ele chegou a receber uma proposta do Milan da Itália no ano passado, resolveu ficar no Brasil, e também há uma expectativa sobre o que vai fazer o técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, nessa próxima segunda-feira. Ele tem chances de ser convocado para a Copa do Mundo, né? Só para a gente contextualizar, nesse momento, né, o Carlo Ancelotti deve convocar, a tendência é essa nesse instante, o Ederson, também o Alisson, e fica a dúvida em relação ao terceiro goleiro, se vai ser o Bento ou se vai ser exatamente o Hugo Souza, que então pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferência. 7:28.
O senador Flávio Bolsonaro voltou a negar irregularidades no contrato com o Master pelo filme do pai. Mas após os áudios vazados, o pré-candidato à presidência foi chamado de ladrão em protesto no Rio de Janeiro. Nós temos informações com Leonardo Rezende. Fala, Léo.
Dois dias depois do vazamento dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o senador e pré-candidato à presidência participou de uma agenda na Polícia Militar do Rio. Ao chegar no QG da corporação, foi chamado de ladrão por populares. Ao falar com a imprensa, negou irregularidades na relação com o Banco Master, que financiou o filme dedicado ao pai Jair Bolsonaro. Uma conversa aparentemente íntima com Vorcaro mostra o 01 do ex-presidente pedindo ao banqueiro novos repasses para a produção do longa-metragem. Flávio Bolsonaro, no entanto, não soube explicar por que esse dinheiro depositado para a produtora do filme não foi feito diretamente pelo Master, e sim por uma instituição financeira intermediadora, a Entre Investimentos. O senador ainda rebateu aliados que relataram abalo de confiança por não saberem da relação entre ele e Daniel Vorcaro.
Desde o primeiro momento, eu estou falando com quem eu conversei, o investidor com quem eu conversei foi com ele. Agora, qual foi a empresa que ele usou para fazer, eu de fato não sei. Absolutamente nada de errado, não tem que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, né, quando o Vorcaro era a pessoa que circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava dentro de autoridades, a pessoa que era até cortejada em todo o Brasil. Foi nessa época que ele topou fazer um investimento privado, num filme privado, gente.
Flávio Bolsonaro participou nesta sexta-feira de uma cerimônia de entregas de armas e equipamentos à PM. Aliado do ex-governador Cláudio Castro, o senador dedicou durante o mandato mais de 20 milhões de reais em emendas para a segurança pública do estado.
Pois é, e a gente sabe que o Intercept Brasil investigou essa comunicação entre o Flávio e o Vorcaro, em que o Flávio Bolsonaro chega a pedir 134 milhões de reais para bancar o filme sobre Jair. E só para a gente ter uma noção aqui, ó, o filme O Agente Secreto, que foi um tremendo sucesso, né, no último ano, concorremos ao Oscar, ganhamos prêmios no mundo inteiro, sabe quanto ele custou? 28 milhões de reais. Então, você imagina, uma produção que precisaria de 134 milhões para acontecer, imagina onde é que poderia chegar, não é mesmo? Chegaria lá na estação de Plutão, onde Rafa Rafa sempre diz que podemos ouvir a TMC em Plutão, não é, Rafa?
É, pelo aplicativo da TMC em qualquer região do universo.
Exato,
em
então o filme poderia chegar a ser transmitido em Plutão com essa verba destinada a essa produção. Agora, 7:31.
E a gente continua nesse...
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
A gente então continua nesse assunto, inclusive, só que a gente vai para Brasília agora. Inclusive a TMC em todos, né, todas as regiões do país, também atrás da informação e ouvindo sempre com ponto e contraponto. Olha, ainda sobre então a cinebiografia de Jair Bolsonaro, o ministro Flávio Dino determinou a abertura de uma apuração preliminar para investigar um suposto esquema de falta de transparência e também desvio de finalidade em repasses de deputados do PL. O Adrian de Almeida, direto da capital do país, tem as informações.
Após pedidos de deputados, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a abertura de apuração preliminar para investigar possíveis irregularidades em emendas parlamentares. A decisão dele se baseou em denúncias dos deputados Tabata Amaral, do PSB, e Henrique Vieira, do PSOL. Em resumo, eles alegam que existe um ecossistema de entidades com o mesmo endereço e todos geridos pela empresária Karina Gama. Essas emendas foram enviadas por parlamentares do Partido Liberal, como Mário Frias, Bia Kicis, Marcos Polo e os agora ex-deputados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. Entre as empresas citadas está a Go Up Entertainment, produtora do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. O longa-metragem ganhou projeção nacional após o site Intercept Brasil vazar um áudio do deputado Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme. As denúncias apontam que, no caso das entidades, existe o descumprimento de decisão do STF sobre a transparência no envio de emendas parlamentares. A ONG Instituto Conhecer Brasil afirmou em nota que eles cumprem rigorosamente os trâmites exigidos pelos órgãos, como execução contratual e prestação de contas. Os deputados Bia Kicis e Marcos Pollon já enviaram manifestações ao STF após a intimação do ministro Flávio Dino. Já Mário Frias não foi localizado pelo oficial de justiça.
Bom, a gente acompanha então a apuração também da TMC, agora o repórter Adriano de Almeida, diretamente do Salão Verde da Câmara dos Deputados, inclusive ao fundo, quem estava no YouTube, quem está no YouTube conseguiu observar uma das obras mais belas do Congresso Nacional, o Candangos, né, essa tela de 1960, de Di Cavalcanti, então fica o registro aqui também. Só para fechar aqui, você que está no dial, né, é uma obra belíssima e que retrata ali os trabalhadores que construíram, que ajudaram a construir Brasília. Enfim, 7:34.
O Rafa, foi essa obra que foi atingida nos ataques aos... Do 8 de janeiro?
É, provavelmente sim, ela foi uma das atingidas, ao que tudo indica, porque ela fica numa área, assim, bastante visível, né? Quem chega ao Congresso Nacional e entra no Salão Verde do Congresso, logo pode observar essa obra que é muito grande, né? Uma belíssima obra. Linda. Então, provavelmente, eu não vou cravar aqui, mas é muito possível que ela tenha sido alvo, sim, dos ataques.
Muito bem, 7:34, enquanto aliados do governo exploram o desgaste envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, na direita, a avaliação é de que essa crise pode marcar uma mudança importante no campo conservador. Quem traz esse tema é a coluna Sem Dó, de Luiz Felipe Pondé.
E aí, Pondé, já a gente estava comentando aqui, né? Já comprou a pipoca, hoje é dia de falar de cinema, né?
É, bom, tá parecendo um filme barato essa história toda, né? Na realidade, como se fala, tipo filme B, né? B, C. É, assim, então, eu acho que nesse momento, apesar de que o Lula e a esquerda, eles estão festejando largamente o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, chama atenção o fato dessa conversa ter sido bem em cima já da situação em que o Vorcaro ficou, né, com a polícia e tal, que o Flávio procurou ele, chamou de irmãozinho, né? Parece um presente dos deuses, né, da deusa da fortuna romana. Mas eu tenho, assim, algumas dúvidas. Uma delas é um tema que eu já venho tratando há algum tempo, é que eu não tenho certeza o quanto a corrupção impacta a decisão de um eleitor. Talvez um eleitor que está ali no meio, escolhendo quem mais ele detesta, né? Mas um eleitor que seja convicto, que esteja ligado de fato a um partido, a uma ideologia, a um candidato, a tendência, me parece, é que a corrupção é sempre seletiva. Isso vale tanto para a esquerda quanto a direita. Se o meu candidato é acusado, então é fake news. Se o adversário é acusado, então é verdade. Então eu tenho ainda, a gente precisa ver isso rolar. Por outro lado, Felipe, a questão da direita enquanto tal, pode ser um momento em que candidatos como Caiado e Zema, no caso específico dessa eleição, eles consigam talvez estabelecer uma distância com relação ao domínio absoluto dos bolsonaros, que sempre me pareceram, né, eu tenho dito, um grupo muito pouco inteligente, né, muito pouco inteligente mesmo, parece mais um grupo assim que aproveita as bordas, um pouco no perfil do próprio Jair Bolsonaro, que sempre foi baixo clero, né, na política. Uhum. Então, gente que estava acostumado a, digamos assim, um nível mais basal de atividade política, e de repente, por uma série de fatores, foi alçado a protagonismo nas eleições que elegeram Bolsonaro em 19, né, que ele assumiu em 19. Então, mas talvez seja o momento, se a direita se provar capaz e não tão incapaz quanto os bolsonaros, me parece, como grupo político, de repente eles possam alçar algum tipo de voo. E a mesma coisa eu espero a esquerda, no sentido de que a esquerda consiga encontrar um caminho que não seja só Lula, né? Porque a gente fica também, a esquerda também fica travada ali, é Lula ou não é ninguém, não tem nenhuma opção, como é que fica? Então acho que a gente está bastante estrangulado em termos de representação política, apesar de que isso não é só um fenômeno brasileiro, vale salientar, né?
Com certeza, Pondé, com certeza. Agora, 8:06, queria só fazer uma perguntinha.
Deu
antes.
Até uma respirada funda. Depois que o Pondé.
Eu queria falar sobre algo que a gente já falou aqui com o Pondé outras vezes, que diz respeito ao campo da imoralidade e ilegalidade, uhum, que é algo que está em jogo agora, né? Então a gente tem uma defesa.
Com isso eu não quero dizer que a mentira está entranhada só na democracia. A mentira está entranhada na política enquanto tal. Mas já na democracia ateniense, você tinha suspeita de fraude, de tentativa de alterar votações, impedir que determinados grupos comparecessem à Assembleia, né? Então, como a política é um território da violência, isso é uma definição do filósofo Fukuyama, né? Então, a gestão, a conquista, a distribuição, perder o poder. Então, é uma coisa muito séria quando está em jogo a política. No nosso caso aqui, você tem toda a razão, Joana, porque inclusive são territórios distintos. Um é o território da lei, que é quase técnico, digamos assim, e o outro é o território da moral, que tem a ver com costumes, que é um pouco pré-legal, né? De certa forma, é anterior à lei e posterior à lei. E nesse caso, a gente está vendo, de fato, um show de horrores. Esse não é o primeiro caso, né? Eu digo o caso do Flávio Bolsonaro não é o primeiro caso. Chama atenção o fato de como essa história do Vorcaro parece estar em todo lugar, né? Em todo lugar. De repente, daqui a pouco, o Vorcaro está envolvido na guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel. Porque todo lugar aparece alguma ligação com esse Banco Master, né? Mas a verdade é que, quase uma ironia, é que há algum tempo, vocês lembram quando foi determinado que vivíamos a era da pós-verdade?
Uhum.
Então, isso foi antes da pandemia, inclusive. Então, essa tendência de trocar a ideia de fato por narrativa, a gente sabe muito bem que as fronteiras não são muito claras, mas assim, simplesmente trocar por narrativa é a ideia de que você pode forçar a moral mesmo, pode transitar pela imoralidade, contanto que no final, nas eleições, você ganha as eleições. Há um teste quase de moralidade, não só por parte dos políticos, mas por parte de quem acaba sendo obrigado a escolher em meio a péssimas opções, né?
7:40 e você participa com a gente aqui do TMC 360, mande a sua mensagem pra gente. Algumas que já estão chegando aqui, eu vou lê-las, olha só. O André Matos, de São Paulo, mandando aqui um bom dia pra gente, um bom final de semana. Também a Fernanda, que é do Rio de Janeiro, nessa mesma pegada também. Ó, bom fim de semana, por aqui tô sentindo mais frio hoje, tá escrevendo a Fernanda lá no Rio de Janeiro.
Olha, aqui no YouTube também tem participação. O Luiz Antônio disse oi, o William Dutra mandou aqui um recadinho. Ele falou, bom dia para vocês que não tem um vorcaro para pedir dinheiro. Bom dia para você, William. A Nadir também mandou um recadinho aqui. A Ana Paula Neves, a Lígia Costa, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso chat do YouTube. Agora 7 horas e 41 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Faltam 26 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7 horas e 42 minutos.